O Tribunal Superior Eleitoral propõe regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, um tema que vai ser discutido em audiência pública nesta semana, antes de ser analisado pelo plenário da Corte. Um tema que também certamente chegará ao Congresso. E na minuta divulgada pelo Tribunal, está a sugestão de proibir conteúdo fabricado ou manipulado com inteligência artificial. Também propõe penalização pela divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados a partir, claro, do uso dessa ferramenta. Vamos conversar com o especialista sobre o assunto, professor Dr. Juliano Maranhão, que é do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP, e é nosso convidado. O senhor tem estudado estas questões relativas às regras, não é, da inteligência artificial, e aqui o nosso foco é a propaganda eleitoral. Como eu resumi brevemente, professor, a preocupação principal, o assunto ainda está em aberto, mas tem uma minuta longa, não é, 150 páginas, li parte deste conteúdo, mas o importante aqui é essa questão do cuidado com o uso da inteligência, quer dizer, informar que aquilo foi feito por inteligência artificial e proibir que o uso da tecnologia seja manipulado, ou seja, para trazer fatos falsos ou descontextualizados, usar imagem, voz, manipular, fazer montagens. Quer dizer, não é de hoje que já há uma preocupação de vocês especialistas e também, não é, quem trabalha no Tribunal Superior Eleitoral sobre essa questão. O que o senhor achou dessa minuta e destas primeiras propostas que ainda vão ser discutidas, não é?
Sim, a minuta ela é grande, mas as regras sobre inteligência artificial estão em alguns poucos artigos. Uhum. Né? Aparecem ali duas preocupações principais. Uma delas é com os chamados deepfakes, né? Ou seja, a manipulação de áudio e vídeo maliciosa, né? Visando a distorcer. E o que preocupa, principalmente com relação a isso, são aqueles escândalos forjados, né? Principalmente próximos ao dia das eleições, para tentar criar algum desequilíbrio grande, principalmente em candidaturas que estão muito disputadas, né? Pode ter um efeito bastante adverso. E a segunda preocupação diz respeito ao direcionamento de conteúdo, né, personalizado, também pode persuadir eleitores, principalmente quando ele é acompanhado de desinformação.
A questão de impor regras bastante claras para o uso da inteligência, serão suficientes na sua avaliação as punições, as penalizações, melhor dizendo, para quem fizer um uso indevido dessa ferramenta? Estão ali já claras, vão ser ágeis e vão funcionar a tempo, né, de evitar essas distorções que o senhor explicava aqui para a gente?
Olha, a resolução, né, ela ainda vai passar por um debate, vamos ter audiência pública, como já foi colocado, e devem ser encaminhadas propostas de alteração pelos demais ministros do TSE. Agora, a abordagem nessa minuta proposta pela ministra Carmen Lúcia, ela é adequada no sentido de que ela não proíbe o uso da inteligência artificial e nem impõe restrições propriamente ao uso. O que se proíbe é o uso que é malicioso ou abusivo, que manipula, distorce o conteúdo do áudio e do vídeo. E, por outro lado, traz regras de transparência aí a todo o uso que for feito de inteligência artificial, né? Eu acho que a imprensa vai ter um papel muito importante nesse processo para esclarecimento, né, sobre os riscos do uso de inteligência artificial, e muitas vezes a reação mais efetiva do ponto de vista do convencimento do eleitor vai ser a atuação das agências de fact-checking, ou mesmo da própria imprensa, para esclarecer aqueles conteúdos, principalmente esses conteúdos que tendem a gerar escândalo, né? E esse papel, né, é importante tanto do ponto de vista de trazer a verdade, de esclarecer, mas também o cuidado a não repercutir e ampliar o escândalo em relação a notícias criadas por fake news. E no trabalho prévio, uma coisa que eu acho muito importante, tentar, e eu tenho visto, de uma certa forma, um alarme gerado que pode ser contraproducente, né? Um alarme gerado contra a inteligência artificial em geral, né? porque isso pode trazer a impressão de que todo conteúdo gerado por inteligência artificial é malicioso, quando isso não é, é verdade. O que vai acontecer, muito provavelmente, é um uso bastante generalizado, mas legítimo da inteligência artificial. Ou seja, todo vídeo ou áudio pode ser usado a inteligência artificial para aumentar a fluidez do discurso, ou desde coisas muito simples, como corrigir olho vermelho num vídeo ou um filtro de imagem para melhorar o aspecto da imagem do candidato, que são usos legítimos, ou mesmo para gerar conteúdo, pensando que isso pode reduzir os custos de campanha, né? Um candidato gravar um vídeo com conteúdo e usar esse mesmo vídeo mudando o discurso para que isso reduza o custo e não realizar diversos vídeos. Eu posso multiplicar os conteúdos gerados, adaptar às diferentes audiências que o candidato busca atingir. E para os candidatos que têm um financiamento menor de campanha, isso pode ser importante, pode equilibrar a disputa em relação àqueles que têm maior financiamento. Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela pode contribuir com o processo democrático, né? E a minha preocupação, e a preocupação que pode aparecer aqui,
sim,
tendo em vista que a principal medida é de transparência, ou seja, você obrigar que seja colocado um identificador, uma marca d'água em todo o conteúdo gerado por IA, a preocupação que aparece é que eleitor, se for gerado um alarme geral no sentido de que toda a inteligência artificial ela é negativa, né? Você pode ter conteúdos gerados por IA que são legítimos e que são tomados imediatamente como falsos. Né?
Uhum.
E o pior também, você pode ter conteúdos que não são gerados por IA e que são falsos, são desinformação e podem ser tomados como verdadeiros porque não vão ter a marca d'água ou identificação de inteligência artificial. Né?
Uhum. Quer dizer, isso pode confundir o eleitor, isso que o senhor está dizendo, né?
Isso pode criar um ambiente de total falta de parâmetros sobre o que é verdadeiro ou falso,
uhum,
né? Isso pode trazer um ambiente em que candidatos oportunistas, às vezes com notícias verdadeiras trazidas pela imprensa que são desabonadoras, né? Fazer um gesto como o Trump fez muitas vezes, né? Lá, olhando para a imprensa séria, legítima, e dizer isso é fake news, né? Então, um ambiente de total descontrole do eleitor ou da sociedade, falta de referência, esse é o ambiente que é perigoso para as eleições, que pode tornar tudo uma grande loteria.
Ou seja, vai ter que se explicar muito bem isso, não necessariamente o uso, o lembrete, né? Ou como o senhor disse, a marca de que foi usada a inteligência artificial para aquilo. É incorreto ou está falso, aquela informação é falsa. Agora, como é que isso vai ser apresentado para a sociedade, para o eleitor, é que eu fico à dúvida. Sem dúvida traz mais segurança jurídica também, né, professor? Porque, pelo menos para penalizar quem fizer o mau uso. Porque o que o senhor está dizendo e enfatizando aqui é que há o bom uso da inteligência artificial. Isso pode ser, inclusive, democrático, né? Mas traz segurança jurídica, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso também, porque a gente pensa na resposta rápida em casos durante um período eleitoral, que é um período curto, né?
Exato. A reação do Tribunal Superior Eleitoral ela tem que ser bastante veloz, né, e efetiva. Agora, o direito ele vai lidar, a sua ferramenta de dissuasão, né, é a possibilidade de imposição de penas àqueles partidos ou candidatos que utilizarem, né, o conteúdo abusivo. Mas essa punição ela pode vir depois, né, depois que o estrago já está feito no ambiente eleitoral. Né, porque muitas vezes a divulgação do deepfake ou de fake news usando inteligência artificial, ele não vai ser feito diretamente pelo candidato, mas por terceiros. Né? Então até você detectar, rastrear e punir pode levar um certo tempo e que não permite essa reação antes, né, por exemplo, das eleições, né, em caso desses escândalos que são divulgados previamente às eleições. Então, por isso que eu disse, do ponto de vista do convencimento do eleitor, é muito importante o papel das agências de fact-checking,
sim,
da parceria entre as grandes plataformas digitais, dos provedores de redes sociais, com o TSE e com as agências de fact-checking, né, para buscar corrigir a informação na esfera pública, ou alertar para o deepfake na esfera pública. A imprensa, por outro lado, um papel, porque pode agir mais rápido, divulgar que aquele conteúdo é falso. É só o cuidado, eu acho, nesse processo agora de educação, que é muito importante por parte da imprensa, né?
Uhum.
Em avisar sobre esse tipo de manipulação, para que o eleitor seja mais cauteloso, né, quando se der ou tiver diante de um conteúdo que seja fantástico ou extremamente escandaloso, né?
Uhum.
Para que olhe com um grano sabe, né? Com alguma desconfiança e busque confirmar se aquela informação é verdadeira antes de sair propagando, né? Ou compartilhando esse conteúdo. Isso é muito importante para que haja uma conscientização. Agora, o outro ponto que eu coloquei é que essa conscientização precisa ser equilibrada nesse processo educativo, que também é um papel fundamental da imprensa, seja equilibrada no sentido de não identificar inteligência artificial com abuso, né? Porque os marcadores vão aparecer, como eu disse.
Claro.
É. E o eleitor também precisa estar consciente de que a inteligência artificial pode ser um recurso legítimo, mas também pode ser um uso malicioso e, portanto, mais cauteloso. Se o conteúdo é de inteligência artificial e ele é fantástico, isso merece um cuidado maior, uma checagem, né? Buscar as agências de fact-checking para verificar se aquele conteúdo uhum. Efetivamente se corresponde à realidade.
É um trabalho conjunto que pode trazer um bom resultado. É claro que isso está sendo discutido ainda. O Congresso também certamente vai tratar desse tema. Tem alguns textos ali sendo debatidos também pelos congressistas no Senado e na Câmara. Vamos aguardar, a gente vai acompanhar direitinho isso. Vai ser um bom teste para antecipar, inclusive, regras, né, para as eleições de 2026. Bom, a gente pode voltar ao assunto, viu? Mas eu quero agradecer muitíssimo por hora aqui a participação, os esclarecimentos do professor Juliano Maranhão, da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.